Estamos apresentando Salão Verde.
E o debate sobre mudanças climáticas tem cada vez mais espaço no Congresso Nacional. A comissão mista, formada por deputados e senadores para discutir o tema, definiu na semana passada um cronograma de trabalho para ser seguido até dezembro, prazo para o grupo apresentar o relatório final.
O presidente da comissão, deputado Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, destaca algumas definições tomadas durante a discussão do roteiro de trabalho.
Primeiro, a visita da comissão no dia 2 de abril ao INPE, em São José dos Campos, para ter de pronto a parte científica da questão do aquecimento global no Brasil e o melhor estudo disponível nesse momento. Então, isso é muito importante. E a solicitação do senador Fernando Collor, vice-presidente da comissão, para uma audiência conjunta da Comissão de Mudanças Climáticas com o presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O objetivo da reunião com o presidente Lula é propor que o Brasil trabalhe para sediar uma nova conferência mundial sobre meio ambiente, para fazer um balanço das mudanças no planeta desde a Eco 92. A conferência, chamada de Rio Mais 20, ocorreria em 2012.
Outro pedido que os parlamentares querem levar ao presidente é que ele encampe a proposta de que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, seja transformado em uma agência da ONU com sede no Brasil.
Além disso, a Câmara vai sediar em junho deste ano um seminário internacional sobre mudanças climáticas. A intenção dos parlamentares é trazer, além de cientistas, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Protagonista do documentário Uma Verdade Inconveniente, Al Gore percorre o mundo com palestras explicando como o homem é o grande responsável pelas mudanças climáticas. A Ana Raquel Macedo conta agora um outro tema que deve ser tratado no evento.
No mesmo seminário, também deve ser discutida a proposta de criação de um Fundo Internacional de Preservação da Amazônia. A ideia, apresentada pelo deputado Carlos Souza, do PP do Amazonas, é que especialistas debatam como poderia ser constituído um fundo mundial com dinheiro arrecadado pelas Nações Unidas e gerido pelo governo brasileiro. O deputado defende que os recursos sirvam para compensar os proprietários de terra na Amazônia pela preservação da floresta.
Esse dinheiro seria para dar qualidade de vida para esse povo, melhorar a infraestrutura, a condição de vida do povo da floresta e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de bioprospecção, um trabalho científico na floresta, para que todo desenvolvimento que fosse feito na floresta fosse feito de autossustentável, de forma autossustentável.
Para a coordenadora do Grupo de Floresta do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Adriana Ramos, a ideia de criação de um fundo de preservação da Amazônia deverá contar com a simpatia de governos e da sociedade, especialmente agora, quando o aquecimento global já é uma realidade.
A ideia de se instituir um fundo que remunere a conservação ambiental é muito positiva. É importante que a gente consiga mecanismos para valorizar aquelas atividades que conservam mais a floresta. Hoje, uma das grandes dificuldades que a gente tem na conservação da Amazônia competir com a alta lucratividade de atividades que pressupõem a retirada da floresta.
O desmatamento e as queimadas da Amazônia fazem com que o Brasil seja um dos países que mais contribuem para o lançamento de gases causadores do aquecimento global.
E a defesa da Amazônia acaba de ganhar um reforço no Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Mista Amazônia para Sempre foi lançada na semana passada, reunindo 253 deputados e 22 senadores. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou do lançamento e destacou a importância da preservação da floresta, principalmente devido ao seu papel como reguladora do clima no planeta.
Imagine que nós estamos fazendo um esforço muito grande para fazer o nosso país crescer 4%, 5%. Mas as mudanças do clima, afetando a biodiversidade, afetando recursos hídricos, afetando os solos, com certeza pode levar a uma diminuição de cerca de 20% do PIB mundial, com consequências gravíssimas para todos os 6 bilhões de seres humanos, mas com consequências mais graves para as populações mais vulneráveis, aqueles que, como diz Dom Mauro Morelli, não são, não sabem, não podem e não têm.
Marina Silva aproveitou a ida ao Congresso para pedir empenho dos parlamentares na votação de matérias que deem instrumentos ao país para enfrentar o problema das mudanças climáticas. A ministra também pediu que deputados e senadores priorizem a apreciação de matérias relevantes para a Amazônia, como a Lei de Acesso à Biodiversidade, que tramita há 12 anos.
E uma boa notícia, o peixe-boi marinho pode não estar extinto em Pernambuco. Um macho de quase 3 metros foi encontrado em Olinda no início do mês. O animal já era considerado extinto na Bahia, em Sergipe e em Pernambuco. Agora, o mamífero está sendo monitorado por pesquisadores do Ibama.
E o Cerrado conta agora com uma rede de pesquisas em conservação e uso sustentável. Chamada de Concerrado, a rede vai reunir pesquisadores, universidades e representantes do governo envolvidos com o bioma. Cientistas estimam que 80% das plantas do Cerrado têm alguma propriedade medicinal. A realização de pesquisas e a divulgação desses dados podem se transformar em importantes instrumentos para impedir que o Cerrado se transforme em imensas lavouras de soja e de cana.
Dica da semana.
E se você tem projetos relacionados ao meio ambiente, pode conseguir financiamento para suas pesquisas. Duas instituições estão com inscrições abertas para projetos nessa área até o fim de março.
O Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, concede bolsas de estudo para pesquisas ou trabalhos voltados à conservação da biodiversidade da Amazônia. O apoio é concedido para estudantes de nível médio, de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, líderes comunitários e técnicos de organizações não governamentais, governamentais e privadas. Os detalhes do edital você encontra no site www.ieb.org.br. Repetindo, www.ieb.org.br, e as inscrições seguem até 30 de março.
Outra oportunidade é oferecida pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. A entidade já investiu US$ 6,5 milhões no apoio a 1.070 projetos voltado para a pesquisa e conservação do meio ambiente. Os projetos serão aceitos até 31 de março e o edital pode ser conferido no endereço www.fundaçãooboticario.org.br. Repetindo, www.fundaçãooboticario.org.br. Os recursos para os projetos aprovados serão liberados a partir de agosto.
E com essa dica sobre oportunidades de financiamento, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Alexandre Porto e Mônica Montenegro, com edição de Mônica Montenegro e produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Chico Mendes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.